Diz assim o Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Aleluia. Feche seus olhos agora. Vamos falar com Deus. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Papai. Chegou a hora do teu poder se manifestar na tua igreja, Senhor. Chegou a hora do teu poder, Senhor, da glória. Candalaba shuriandalaba raia serebicandalaba nonderebicandalaba sorilas. Chegou a hora, Senhor, da glória, de sermos, Senhor, da glória, edificados, purificados pela tua palavra, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor. Toca-me agora, Senhor. Toca nos meus lábios. Toca, Senhor, da glória na minha mente, no meu coração, e que eu fale profundamente, Senhor, aquilo que está no teu coração. Somente para a tua glória, Senhor. Manifesta-te, Senhor, eu te peço, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Deus seja louvado, exaltado e seja glorificado. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é precioso desde o início, né? Desde o início. Desde as primeiras palavras do Evangelho, nós observamos ali coisas tremendas que Deus tem nos ensinado. Certa vez até, estava lendo a Bíblia assim, comecei a ler os Evangelhos, dá uma folhada assim, que a gente sempre está meditando na palavra. E aí eu comecei a ler a genealogia de Jesus, né? Aquela que Deus fala assim, fulano é filho de Beltrano, que é filho de Ciclano. E aí eu li aquela palavra assim, aquela genealogia assim, e falei, vou pregar essa palavra. Irmãos, é algo fascinante. Parece que é algo assim, sem importância. Mas um trecho que ninguém se importa. Tem mensagens, ninguém não, estou generalizando. Um trecho que alguns não se importam. Tem uma mensagem profunda de Deus para as nossas vidas, né? Então você esteja atento a tudo que Deus fala. Você esteja atento a tudo que está escrito na Bíblia. Porque a Bíblia é o poder de Deus vivo para as nossas vidas. E nenhum detalhe que está na Bíblia pode ser menosprezado por nós. Eu sempre falava, quando eu trabalhava, quando eu dirigia diversas áreas, eu falava para os meus supervisores, né? Falava assim, olha, os detalhes não são importantes, né? E lá não eram mesmo, mas na Bíblia, os detalhes é que são importantes. Então você precisa ficar atento, para que você observe a profundidade de Deus que Ele tem para falar conosco. E nós vemos aqui um trecho, irmãos, um trecho que se nós formos aqui, né, transcorrer de forma plena com aquilo que Deus colocou no meu coração, talvez nós pregássemos aqui uma hora e meia. Mas nós vemos aqui, irmãos, o chamado. Quando Jesus Cristo se manifestou ali a alguns dos seus apóstolos, a Pedro, a Tiago, né, a João, e nós vemos, irmãos amados, já aí, né, algo muito importante para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, que quando Pedro, o irmão de Pedro, eles ali se achegaram na presença de Jesus Cristo. Jesus Cristo se apresentou como Deus, como Filho de Deus, eles perceberam isso, e Jesus simplesmente falou para eles assim: vem, porque agora eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia diz que imediatamente eles ouviram aquele chamado e foram. Depois o Senhor encontrou também Tiago, filho de Zebedeu, e o seu irmão João. Quem era o pai de João, irmãos? Zebedeu, né? Atentos, irmãos, atentos, né? Olha só, né? É, o Senhor encontrou dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João. É outro. Também, é verdade. Amém. Então, irmãos, percebemos aqui que Deus também, Jesus ali, né, também se encontrou com Tiago e João e fez o mesmo chamado. E a Bíblia diz que imediatamente eles saíram da presença de seu pai, que era pescador também, que estava no barco, e seguiram a Jesus. E nós temos que olharmos já com grande importância aquilo que Deus está fazendo na sua vida e na minha vida, porque eu creio que todos nós temos um chamado de Deus. Você, quando se encontrou com Jesus, quando entendeu que Deus está vivo, que Jesus Cristo habita no meio de nós, que o Espírito Santo mora dentro de nós, que nós somos templos do Espírito Santo, que Deus, Ele promove milagres e maravilhas nos dias de hoje, que Ele dirige, nos protege, nos guarda, né? E não nos abandona. Com certeza, depois que você foi impactado pela mensagem de Cristo, como aqueles homens foram, Jesus te chamou para ter momentos diferenciados com Ele. Jesus te chamou para ter comunhão com Ele. Jesus te chamou para que você tivesse uma vida diferente na presença dEle, uma vida diferente da vida que você até então teve. Porque as pessoas acham que conhecem Deus e conhecem a Jesus. Mas conhecer não significa simplesmente conhecer a história. Conhecer, na minha visão espiritual, significa ter comunhão. Isso é conhecer, é viver, ouvir a voz de Deus, é ser dirigido por Deus, não ser enganado pelas trevas, não se deixar envolver pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. E que a nossa fé seja uma fé que é diferente da fé que as pessoas estão acostumadas hoje em dia, até nas próprias igrejas evangélicas. Uma fé superficial, que não atinge lugar nenhum, que não promove o poder de Deus e que não faz com que Deus se manifeste nas vidas. Que ter fé é muito mais do que crer que Deus existe. Ter fé é muito mais do que acreditar que Jesus existe. Ter fé significa acreditar na palavra de Deus, acreditar na Bíblia. Ter fé significa acreditar que tudo aquilo que Deus escreveu, né, faz parte da nossa vida. Nós estamos dentro da Bíblia, e se nós estamos dentro da Bíblia, nós podemos e devemos usar de toda a autoridade, todo o poder que Deus escreveu neste livro, para que nós possamos atingir a vontade de Deus e vivermos como Deus quer, em comunhão. Deus não te chamou para ficar longe de você. Deus te chamou para ficar bem pertinho de você. Deus te chamou, vem, vem. E Ele não foi, não. Ele te espera para ir junto contigo. Ele não foi embora. Ele te espera para ir junto contigo, no caminho que Ele quer trilhar junto com você. Tem uma palavra que o Senhor falou assim, né? Que o caminho de Deus é reto. E os justos andarão por este caminho. E por este mesmo caminho, os ímpios cairão. O caminho de Deus é um caminho certo, irmãos. Que todos vão trilhar por ele. Uns andarão pelo caminho. E outros tropeçarão neste caminho. E nós devemos entender que é essa a mensagem que Deus sempre estabeleceu na Bíblia. Que o caminho dele é perfeito, e os justos andam nele, mas os ímpios cairão por causa da retidão deste caminho. E você tem que começar a compreender e entender e ter temor disso. Temor de que, né, nós, como servos de Deus, temos que nos portar como servos. Temor. Né? E acreditar que Deus é zeloso, conforme ele diz em diversas passagens da Bíblia, e que ele não aceita desvio de conduta, ele não aceita o pecado, ele não aceita, irmãos amados, ser tratado por nós como qualquer coisa. Deus não aceita e não aceitará ser tratado por você em segundo plano. É interessante essa palavra, né, irmãos? Parece que é algo tão distante hoje em dia para as igrejas, para as pessoas. Colocar Deus em primeiro lugar. Parece um sonho. Você fala isso às vezes para alguém que não conhece Deus? Você conhece Deus. Mas se fala isso para alguém que não conhece Deus, e às vezes para alguém que conhece Deus, fala assim que você deve amar a Deus acima de todas as coisas. Você deve colocar Deus em primeiro lugar. Parece uma fantasia. Parece algo que não é importante. Parece que é algo irrelevante. Mas é o princípio da nossa vida com Deus. Você não pode ter comunhão com o teu Salvador, com Deus, se você não amá-lo. Você não pode ter comunhão com o seu Senhor e com Deus, né, se você não tratá-lo, né, como algo mais importante da sua vida. Se você não amá-lo acima de todas as coisas. E amar, respeitar e honrar significa que nós agiremos como tal. Não adianta você falar que ama. Foi dito aqui nos louvores, foi dito aqui nas orações, já que nós amamos a Deus. Mas amar a Deus significa, né, responder a Deus segundo o coração dele, porque é assim que nós demonstramos o nosso amor a ele. Porque quem ama tem prazer nas coisas do seu amado ou da sua amada. Quem ama deseja fazer a vontade do seu amado e da sua amada. Quem ama, né, quer estar perto, não quer estar longe. Quem ama não maltrata, quem ama cuida. E as pessoas estão achando, né, que amar a Deus é algo muito simples, quando na verdade, irmãos amados, só consegue amar a Deus as pessoas depois de algum tempo, né, vivenciando as coisas de Deus. Não adianta você falar que ama se você não vivenciou as coisas de Deus ainda na sua vida. Porque você não sabe o sentimento que é amar a Deus. Você não consegue responder a Deus com amor se você não tem experiências com Ele. Se você não tem conhecimento da palavra dEle. Né? Deus, no livro de Oséias, se você ler o livro de Oséias, você vai ver ali o profeta de Deus falando, o profeta Oséias falando, e quantas vezes Deus falou a respeito de conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento de Deus. Deus fala, a falta de conhecimento de Deus faz com que o meu povo ande por um caminho de destruição. É? Sacrifícios eu não quero. Diz o Senhor, ele diz que não quer sacrifício, misericórdia quero e conhecimento de Deus. Tudo no livro de Oséias. Deus querendo que o seu povo tenha intimidade com ele. E se você não conhece Deus, você não pode ter intimidade. Você tem intimidade com alguém que você conhece os sentimentos, que você conhece os pensamentos, que você conhece as vontades, aí você tem intimidade. Você conhece o coração, você tem intimidade. Se você não conhece a pessoa, você não consegue ter intimidade, porque você não vai conseguir entender a pessoa direito, por causa da falta de conhecimento que você tem dela. E quantas pessoas menosprezam isso? Quantas pessoas têm menosprezado viver, né, uma vida de comunhão e não se importam em conhecer o coração, não se importam em conhecer a palavra, não se importam em conhecer os desejos de Deus? E olha, irmãos, todas as vezes que eu leio a Bíblia, parece, você pode pegar um texto o mais simples que seja considerado, você pode pegar a palavra de Deus numa palavra assim bem usual. Quantas vezes Deus fala comigo ali e me engrandece, né? O sentimento, a alma. Quantas vezes, irmãos, eu peguei a Bíblia ali, estava aqui esperando acabar o ensaio do louvor, comecei a ler a Bíblia, aquele texto que eu falei aqui de quando Deus desceu no Monte Sinai, né? E Deus falou assim, o monte tremia. Quando eu li essa palavra, o monte tremia, eu comecei a tremer junto. Lembra aqui? Eu comecei a imaginar, eu comecei a imaginar assim o Senhor descendo. e aquele monte se abalando, né, a fumaça fumegando e o fogo de Deus descendo. Quantas vezes, irmãos, nós temos que nos entregar verdadeiramente numa leitura, numa oração, e as coisas são muito automáticas hoje em dia no povo de Deus. A oração é uma oração que se transforma numa reza, e você sabe que reza são palavras repetitivas, e eu vou dizer para você, reza nenhuma chega até Deus. Reza nenhuma chega até Deus. O que chega até Deus é oração, e oração com entendimento. Não é uma oração, né, que não diz nada. Você está falando oração e você está pensando na louça que você tem que lavar, ou no trabalho que você tem que fazer. Não chega a lugar nenhum. A leitura bíblica, para dizer que está lendo a Bíblia, não significa nada. Deus tem que falar contigo através da Bíblia. Deus tem que se revelar a você através da Bíblia. Na leitura bíblica, Deus tem que se manifestar a você, trazendo gozo espiritual, alegria, entendimento, conhecimento. Você tem que sentir alegria quando Deus, quando você olha e fala: meu Deus do céu, que palavra, olha só o que eu estou entendendo aqui. Aí você chama a esposa, a esposa, e fala: olha o que Deus está falando aqui. Alegria. As pessoas hoje em dia fazem as coisas de forma muito ritualística, e Deus abomina o ritual, conforme Deus disse, né, ali, né, orientando o povo dele e menosprezando as atitudes que o povo fazia, quando ele disse assim: quem é que vos requereu somente entrarem nos meus átrios? Vir à igreja não significa nada, irmãos, a não ser que você venha para adorar o Senhor, para cultuar a Deus. Porque a igreja, essa reunião chama culto, tem um alvo, um objetivo: cultuar. Você vem aqui para passar o dia, se você vem aqui para fazer coisas que você nem estava querendo fazer, se você vem para o culto achando um peso: hoje é dia de culto, você ia falar assim: hoje é dia de culto, né? Irmãos, Deus vê tudo, conhece tudo. Quantas pessoas lamentam o dia de culto? Hoje tem que ir na igreja. Quando deviam estar felizes da vida por estar na igreja, cultuando e adorando, reverenciando ao único e verdadeiro Deus, porque aí Deus vai falar contigo. Aí Deus vai se manifestar a você. Aí Deus vai se revelar, né, com poder e autoridade a você, por causa do teu coração, por causa da tua entrega a Ele. E eu vou dizer para você aquilo que eu sempre digo aqui, vou dizer de novo, porque Deus um dia vai requerer da minha vida. Um dia Deus vai me chamar lá e vai falar assim: olha, você devia ter falado e não falou. Olha, você devia ter ministrado e não ministrou. Olha, você devia ter feito isso ou feito aquilo. E eu tenho que responder para Ele assim: eu fiz, Senhor. Eu vou dizer para você, e vou dizer de novo, você já ouviu isso: quem não ama a Deus acima de todas as coisas irá para o inferno. Quem não ama a Deus acima de todas as coisas já está condenado, irá para o inferno. Não adianta você achar: mas Deus vai entender meu coração. Deus não vai entender o coração, nada, porque Ele é justo. Ele não vai, né, entender o teu coração, que não se esforçou, que não buscou, que não entregou a sua vida a Jesus, em detrimento do outro que fez tudo isso, que foi lá, se esforçou, que foi lá e entregou a sua vida verdadeiramente ao Senhor, foi fiel, lutou contra a sua carne, contra os pecados que estavam ao redor, tentando dominá-lo. Deus não vai fazer acepção de pessoas e não vai salvar o ímpio por causa do justo. Ele não vai salvar o ímpio simplesmente por causa do justo, porque Deus é justo. Ele é o justo juiz, que zela pela sua palavra. Que zela pela sua palavra. E eu louvo a Deus por isso, né? Escrevi o boletim da igreja essa semana, fiz lá a mensagem pastoral, e Deus falava comigo tremendamente: que alegria é ser julgado pelo justo juiz. Que alegria é ter Deus como juiz. Que alegria é, que profundidade é ter Deus como juiz da nossa vida. Porque Ele é justo. Ele não aceita suborno. O Senhor não olha os interesses pessoais dele para julgar uma causa? Ele não olha diferente para mim do que olha para o outro? Ele vai olhar igual? Ele vai olhar igual. Ele não vai olhar diferente. Ah, o irmão lá é mais bonito. Ele é mais agradável. Eu senti assim uma empatia mesmo, assim, com aquela pessoa. Esse eu não senti muito. Deus não faz isso, irmãos. Deus, ele trata igual e julga igual, sem interesses, né? E com a mesma medida. Olha a medida de Deus aqui, ó. Né? Olha a medida de Deus aqui. Você vai ser confrontado contra isso, contra este livro, o livro santo de Deus. É contra este livro que você vai ser confrontado. Deus vai julgar você em relação a isso, a este livro, a este livro. Por isso que eu fico preocupado com toda a sorte de pessoas pregando um evangelho que não existe, pregando um evangelho leve, interesseiro, que não leva à salvação, pregando o evangelho para agradar as pessoas, para que a igreja esteja cheia, independentemente daquilo que Deus quer que fale. Irmãos, não se engane. A palavra de Deus, ela é única. Só se engana quem quer ser enganado. Só se engana quem não quer dar ouvidos à palavra de Deus. Nós não podemos deixar com que estas palavras, amenas, com que estas palavras, que são fruto, né, de interesses pessoais, domine a nossa vida. Nós temos que entender a verdadeira palavra. Por isso que você precisa ter conhecimento. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Na minha casa ali, né, pega poucas rádios de Jundiaí. E a Rosana, minha esposa, sempre coloca ali numa rádio que pega. E eu falo para a Rosana: Rô, eu nunca ouvi esse homem falar uma palavra de orientação. É sempre uma palavra de vitória. Ele nunca diz assim: para você obter a vitória, você tem que ser fiel. Ele sempre fala: você vai receber a vitória. Ele sempre fala: você é mais do que vencedor. Ele sempre fala: olha, é tudo posso daquele que me fortalece. Mas ele nunca fala: você tem que ser fiel. Vai para o inferno quem não for fiel. Ele nunca fala do inferno. Ele nunca fala de salvação. Ele fala de vitória. E vitória, e vitória, e vitória. Mas ele nunca fala o caminho para a vitória. E eu falo para ele: eu não suporto. Eu não suporto isso. É? E eu já perguntei para ele: você já ouviu alguma vez? Você já ouviu alguma vez? Falou do caminho? É, nunca ouvi. E é assim. Deus tem poder sobre todas as coisas. Deus tem poder sobre a nossa vida, sobre o mundo inteiro, sobre o inferno. Mas nós temos que viver a vida com Deus, para Ele nos abençoar, conforme está descrito na própria Bíblia. Conforme está descrito na própria Bíblia. Pedro, João, Tiago foram e seguiram a Jesus. Seguiram a Jesus. E Pedro, irmãos, Pedro era aquele homem teórico. Pedro viu milagres. Pedro ouviu o evangelho de Jesus da própria boca dele. Pedro viu libertações, pessoas sendo expulsas, demônios sendo expulsos de pessoas, multiplicação de pães, peixes, curas miraculosas, leprosos sendo limpos, mortos sendo ressuscitados. Pedro viu tudo isso, e ele achava que ele tinha fé, e ele disse, quando Jesus falou assim: alguém que está aqui vai me trair, e ele falou assim para Jesus: ainda que tu sejas tropeço para todas essas pessoas, para mim tu não serás. E Pedro, e Jesus falou assim: ah é? Ainda hoje, ouça esta palavra, ainda hoje você vai me negar. Ainda hoje você vai negar o meu nome. Antes que o galo cante, você vai me negar três vezes hoje.
E Pedro falou assim: não será assim, eu jamais te negarei, Senhor. O que aconteceu? Jesus foi preso. E lá vai Pedro: você não estava com eles?
Não,
nunca vi esse homem. Você era um deles?
Não.
É, eu ouvi falar desse homem. Eu já te vi com esse homem.
Não, você está enganado.
Eu não estava com ele. Quando ele falou a terceira vez, o galo cantou. E Pedro chorou amargamente por aquela atitude. As pessoas acham que tem Deus. As pessoas acham que tem fé. E eu vou dizer para você algo. Jesus deu a sua vida por você. Ele sempre foi filho de Deus. Ele veio à terra, se revestiu de um corpo de homem, cresceu, nasceu bebê, cresceu, aprendeu, fez a obra de Deus, recebeu chicotadas, cusparadas, ofensas, sofreu na carne física, foi pregado com cravos, com pregos enormes, foi crucificado, e quem era crucificado era considerado como maldito, era a lei de Moisés, aquele que foi pendurado no madeiro é maldito aquele que foi pendurado no madeiro, era a lei de Deus. Então quem era enforcado ou quem era crucificado era considerado maldito no meio do povo de Israel. E Jesus se fez de maldito para levar a nossa maldição, é lógico. Se fez de maldito ali na cruz. Mas ele era filho de Deus. Sempre foi filho de Deus. Desceu da sua glória. A glória do Filho de Deus, que sempre esteve com ele. Ele tirou a glória dele, tirou o seu manto, tirou a sua coroa, deixou-se esvaziar, conforme diz a Bíblia, deixou-se esvaziar, para que ele pudesse suportar, para que você pudesse ter a vida de Deus. Essa foi a obra de Jesus. E Jesus, com um sopro da sua boca, ele teria destruído os sacerdotes, ele teria destruído os soldados. Com um sopro da boca dele, ele teria destruído quem deu os tapas na cara dele, quem colocou a coroa de espinhos. Com um sopro. E ele tinha autoridade para fazer isso. Ele tinha autoridade para fazer completamente diferente do que aconteceu. Ele tinha autoridade para fazer o que ele quisesse. Ele era o Filho de Deus, sempre foi o Filho de Deus. Ele se revestiu da sua glória, se desvestiu da sua glória, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E nós, irmãos, você, escute bem, você que teve um encontro com Cristo, você só vai conseguir ser salvo se você der a sua vida por Jesus. A salvação só virá sobre a sua vida se você der a sua vida por Jesus. E eu digo assim, não estou dizendo que você deve morrer defendendo Jesus, porque alguns morrem defendendo Jesus, mas você deve morrer por ele, né? Pelos valores dele, pelo sacrifício dele. Você não pode abrir mão disso, você não pode blasfemar, você não pode entrar em comunhão com o mundo, porque Deus, Jesus, deu a sua vida por você, e você tem que dar a sua vida para ele, entregar a sua vida a ele, entregar a sua vida a ele. Porque quem peca rejeita o sacrifício de Jesus. Quem não faz a vontade de Deus rejeita o sacrifício de Jesus, não está dando a sua vida por ele. Dar a sua vida é tirar os seus desejos pessoais né, os desejos do mundo e colocar no seu coração os desejos de Deus e zelar para que eles sejam cumpridos na sua vida. Isso é dar a sua vida por Jesus. É trocar os seus interesses pelos interesses de Deus. É isso que é dar a sua vida por Jesus. Ah, pastor, mas eu pensava que eu tinha que morrer. Né? Eu pensava que alguém ia perguntar para mim: você nega Jesus? E eu tenho que falar assim: não, eu não nego Jesus. E aí você morreria. Eu achei que era isso, morrer para Jesus. Não, você não pode negar Jesus. Porque um dia você vai morrer se você fizer isso. Eternamente. Você não pode negar Jesus pelas suas palavras, pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos. Continua essa visão. É que as pessoas pensam que vem uma pessoa para tirar a nossa vida, mas aquele que nega Jesus através das suas atitudes, dos seus pensamentos, no seu coração já está morto e no inferno para viver eternamente lá. É uma morte eterna, né? O homem, você sabe, né? Deus criou o homem eterno. O homem é eterno. A alma do homem é eterna. Vai viver no inferno ou no céu eternamente? Eterna, não morre. Porque Deus criou o homem assim. Nossa vida aqui é uma vida passageira. Por causa do pecado de Adão e Eva, eles não resistiram ao pecado. Nós temos que resistir, senão nós vamos para o mesmo lugar que eles. Adão e Eva, quando pecaram, foram expulsos da presença de Deus. Deus colocou guardas no paraíso para que eles não pudessem voltar. Não é permitido, o pecador não é permitido voltar à presença de Deus. Quem peca não tem direito à presença de Deus. Quem peca está destituído da glória de Deus e está amaldiçoado. Conforme Deus disse a Adão: maldita é a terra por tua causa. Do suor do teu rosto você comerá. Deus amaldiçoou a terra. E a maldição, ela só é quebrada por causa de Jesus. Jesus se fez maldito para que nós pudéssemos ser abençoados e religados a Deus através do sacrifício de Jesus, religados ao Senhor através do sacrifício de Jesus. Você está dando a sua vida por Jesus ou você está negando Jesus através das suas atitudes? Você tem ouvido a voz de Deus? Deus tem requerido de você? Deus chamou você e você está indo? Deus chamou você e você está percorrendo o caminho, a jornada até você, né? Até você mudar a tua mente, como Pedro mudou. Pedro achou o que era, e não era coisa nenhuma. E Jesus sabia. E ele fez com que coisas acontecessem, que essa situação acontecesse para Pedro, com Pedro, para que Pedro entendesse o verdadeiro tamanho da sua fé. O verdadeiro tamanho da sua fé. E quantas vezes coisas acontecem na nossa vida para nós entendermos o verdadeiro tamanho da nossa fé? Que às vezes é uma fé minúscula, uma fé que não existe. Quantas pessoas não têm fé, não resistem na menor dificuldade? Quantas pessoas, né, não têm fé para entender que Deus está ao nosso lado e que Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso guardador? Pedro, depois que aquilo aconteceu, foi visitado por Jesus, depois que ele ressuscitou, junto com os outros apóstolos. Jesus ainda ficou 40 dias falando com seus discípulos, com seus apóstolos, depois que ele ressuscitou, antes de subir ao Pai, ainda falando e ainda orientando e mostrando o poder dele, fazendo com que o Espírito Santo de Deus viesse. E esse homem, o traidor, ou melhor, aquele que negou ao Senhor, aquele que achava que tinha fé e não tinha fé coisa nenhuma, aquele que disse que amava o Senhor e não pôde comprovar o seu amor através das suas atitudes, numa pregação dele, 3.000 almas se converteram ao Senhor e foram batizadas. Mas ele foi chamado e foi. Pedro foi trabalhado na sua fé. Pedro era um homem chucro, um homem, como é que eu vou dizer para vocês assim, arredio, né? Um homem tendencioso à violência, né? E foi transformado por Deus. Mas ele teve que perceber que aquilo que ele falava não era o que ele vivia. E Quantas pessoas estão falando o que são, estão longe de viver aquilo que dizem que são. Não se engane, porque quem quer te enganar é o diabo, não é Deus. Deus quer te mostrar a verdade. Deus sempre vai querer te mostrar a verdade, porque o pai da mentira é o diabo. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é a verdade, que Jesus é a verdade, que o Espírito Santo de Deus é a verdade, que Deus é a verdade. Deus, ele colocou isso, né? A minha palavra é a verdade. O Deus da verdade se manifestará a vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, de Jesus. O Espírito da verdade é um dos nomes do Espírito Santo de Deus, que o próprio Jesus disse. Deus é a verdade. Deus é a verdade. Se você se engana, você está vivendo uma mentira. Não deixe que isso aconteça. E olha, irmãos, eu vou ter que encerrar já já. Mas Deus é tão maravilhoso que no meio da jornada de Pedro, que foi chamado, ouviu o chamado, detectou ali a sua verdadeira condição. E Deus nos chamou, irmãos, para lutar. Deus não te chamou para você ficar brincando. As pessoas acham, algumas pessoas acham, que viver a obra de Deus é fácil, porque Deus está conosco. Que Deus está conosco é verdade. Mas que Deus sempre lançou a sua palavra, ensinou o seu povo e exigiu que o seu povo usasse das suas orientações. Eu dou sempre aquele exemplo. Quando Deus mostrou a Moisés a terra prometida, mandou ele chamar Josué para levar o povo para conquistar a terra, ele disse para Moisés: Moisés, essa terra aqui eu estou dando ao meu povo, essa terra aqui. Ele subiu no monte e Deus mostrou tudo ao redor dele, e Deus falou: estou dando para o meu povo. E o que que Josué teve que fazer, irmãos? Lutar. A palavra de vitória foi dada, só que ele teve que lutar. Sem luta não haveria vitória. Deus falou: estou dando, mas ele estava dando na guerra, na luta, na fé. Deus estava dando, mas estava exigindo que o seu povo fosse para conquistar, andasse por fé, avançasse para conquistar, né? E Deus está falando para você: você é uma pessoa vitoriosa, mas você tem que conquistar a vitória de Deus. Assim como Jesus morreu na cruz para que você tivesse a salvação, mas você tem que conquistar a salvação através das suas atitudes de fé e obediência e amor a Deus. Nada que Deus te deixou escrito está entregue de graça. Você tem que conquistar e lutar. Só que o Senhor, irmãos, ele deixou assim a palavra dele, e as pessoas não usam disso, por isso sofrem. Falta conhecimento. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. O Senhor falou, Jesus falou, os seus discípulos, falou para você: eis que eu vos dou autoridade. O Filho de Deus falando, não é qualquer pessoa, não é o pastor falando. O Filho de Deus, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, falou: eis que eu vos dou autoridade para pisardes as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Você ouviu esta palavra? Você quer que eu repita? Eu vou repetir para você, porque é para você a palavra. Eis que eu vos dou autoridade para pisardes as serpentes e os escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá vos causar algum dano. Só que tem pessoas que não usam a autoridade que ele deu. São derrotadas. Só que tem pessoas que não têm fé para entender que tem autoridade sobre o diabo. E ficam pensando em teorias, em teorias, em teorias, em teorias, em teorias, em teorias. Eu já li diversos livros, já vi diversas pessoas dando assim, roteiros para que a pessoa tenha libertação para isso, para aquilo, e eu não concordo. Para mim, é o poder de Deus que se manifesta. Você, se você estiver na presença de Deus e tiver fé, na autoridade que Deus te deu, você fará a obra de Deus com excelência. Ah, não, mas eu li no livro que o diabo, ele é resistente, que eu tenho que plantar bananeira, eu tenho que subir a escada de joelho, eu tenho que rolar no chão. Jesus não falou nada disso, irmãos. Jesus não falou nada disso. Jesus falou: vocês têm autoridade. Use da autoridade, irmãos. E tenha fé. Alguns ficam pensando assim, já vi isso. A igreja é muito teórica às vezes. Vai expulsar o demônio de uma pessoa, às vezes as pessoas estão teóricas, as pessoas começam a maquinar na sua mente aquilo que elas têm que fazer. Aí eu tenho que falar em nome de Jesus. Aí eu tenho que, eu tenho que mandar ele calar a boca. Eu tenho uma... Ficam pensando. Na teoria. Quando não tem que pensar na teoria. Só tem que entender que você tem autoridade. Aí, tem que falar o nome de Jesus, tem que falar o nome de Jesus. Se não falar o nome de Jesus, não vai sair. Irmãos, você tem autoridade. E a autoridade veio de Jesus. Se você chegar, eu já falei isso aqui. Se você chegar num lugar e você falar assim: eu vim aqui em nome de Jesus. Pode manifestar 10 demônios. É só você falar assim: sai. Você já está em nome de Jesus. Não é a teoria, mas é a fé e a autoridade. E as pessoas ficam maquinando. Ah, eu tenho que... Não. Seja uma pessoa verdadeira com fé. Se você veio, você veio em nome de Jesus. Se você foi, você foi em nome de Jesus. Você já tem a autoridade do Senhor. Quando eu entro numa casa, quando eu entro num lar, eu falo: que a paz do Senhor Jesus esteja aqui. E eu sei que a paz de Deus será ali revelada, porque o Senhor falou assim: vão pelas aldeias, vão pelas nações, pelos lugares. Quando vocês entrarem nas casas, vocês ministrem a minha paz. Se o dono da casa receber a paz ficará ali. Se ele não receber, a paz voltará para vocês. Jesus mudou. Eu tenho convicção de que aquilo acontece, e não é por teoria, mas é na prática. E eu sei que Deus tem se manifestado assim. Eu sei que Deus tem feito isso. Só que as pessoas não têm fé, agem por teoria. Quando eu ministro, eu ministro. É uma coisa quando eu faço um casamento. Eu sempre falo: eu faço um casamento, irmãos, eu estou ali como servo de Deus, e a minha bênção no casamento, ela é eterna, não tem como quebrar. Porque eu não estou ali fazendo um ritual, uma festa. Eu estou ali sendo usado por Deus para abençoar uma união. E a minha bênção, a minha consagração daquele casamento é eterna. Ninguém pode quebrar, a não ser os dois, se quiserem. Porque a palavra de bênção, ela é eterna. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu não preciso, irmãos, ser ritualista. Eu simplesmente preciso agir segundo aquilo que Deus me falou, segundo aquilo que Deus me orientou. Eu não estou ali me importando com a beleza do evento, embora seja muito bonito o evento. Eu estou ali me importando, com as vestimentas dos padrinhos, com quantos padrinhos são, se são 2 padrinhos, se são 10, se são 30, 50. Eu estou me importando com aquilo que eu vou fazer ali. Porque ali o meu papel não é fazer festa. Meu papel é consagrar o enlace a Deus. Você precisa ter convicção disso. E depois vem os sinais de Deus. Aquilo que você já sabe, já falamos aqui. Esses sinais vão de seguir aos que crerem. Em meu nome, Jesus falando, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Expulsarão os demônios, beberão coisas mortíferas e não os causará dano, pegarão em serpentes,
esses sinais seguirão os que crerem. Simples assim. Simples assim. Simples.
Jesus te chamou, te orientou, te ensinou, te deu autoridade. Se você crer, vai acontecer. Se você não crer, você não vai ver sinal nenhum.
Não vai ver sinal nenhum.
E Jesus falou: esses sinais seguirão, acompanharão aos que crerem.
Simples.
Jesus é simples. A palavra de Deus é simples. Tem pessoas é que confundem. Já vou encerrar. Uma vez minha filha pediu para eu assistir um vídeo no YouTube de uma mulher que falou que foi, vou chutar aqui, eu não lembro mais a quantidade certa, a mulher foi levada por Deus 30 vezes no inferno, foi levada ao céu, acho que foi 6 vezes, e a mulher começou a falar o testemunho dela lá, lá no inferno. Eu comecei a assistir, já de cara assim, eu já... Por que que Deus ia levar uma pessoa 30 vezes ao inferno e 6 ao céu?
É?
Segundo, a mulher começou a falar do inferno, falou assim, Deus não precisa levar no inferno para... Deus não precisa me levar no inferno para aprender, isso está na Bíblia. Por que que Deus vai me levar no inferno pra... Ela começou a falar coisa que já estava na Bíblia, estava tudo na Bíblia, Deus já tinha revelado aqui. Deus levou ela no inferno 30 vezes para Deus mostrar aquilo. Acho que Deus falou assim para ela: essa mulher não entende nada, deixa eu levar ela lá para ela ver, porque... Irmãos, falei para ela: nem perca tempo. Tem um livro chamado A Divina Revelação do Inferno, alguns já devem ter lido. Comecei a ler, parei. Eu não preciso ler um livro para ver aquilo que está escrito na Bíblia. Eu não preciso ler um livro para conhecer uma história que Deus já me escreveu ali. E outra coisa, irmãos, a Bíblia, se você olhar a Bíblia, você vai ver, tem pessoas tão interessadas em libertação, em batalha espiritual. E eu venho de batalha, eu venho de uma igreja que trabalhava muito batalha espiritual, muita libertação, quebra de maldições, quebra de vínculos. E eu sei, né, e conheço muito bem isso. Né? Mas tem, irmãos amados, pessoas que fantasiam muito as situações, pessoas que fantasiam muito, né, aquilo que é necessário para que haja libertação, para que haja cura. Tem pessoas que não compreendem a simplicidade do Evangelho, a simplicidade de Deus. Né? Leia a Bíblia. É o conselho que eu te dou. Ah, pastor, não posso ler livro? Leia o livro que você quiser. Mas se você ler um livro e não leu a Bíblia ainda, você está perdendo o teu tempo. Porque você vai encontrar em livros mentiras. Você vai encontrar em livros coisas que são descritas para trazer e para atraírem leitores. E são filhos de seus servos de Deus. São servos de Deus. Você vai encontrar fantasias para atrair leitores, quando a Bíblia, ela é a plenitude de Deus. Eu não gostaria que você lesse um livro sem você ler a Bíblia antes. Pastor, mas essa palavra é muito dura. Você está com prioridade errada, meu irmão. Você está com prioridade errada. Está buscando conhecimento numa fonte diferente daquela que Deus te deixou. Não que não sejam palavras abençoadoras. Eu leio livros. Leio livros. E sei muito bem julgar aquilo que serve e aquilo que não serve. Filtrar aquilo que eu entendo como sendo fantasia com aquilo que eu entendo que seja bíblico. Mas você não pode. Irmãos, você como cristão, ouça bem o que eu vou falar para você, que seja bem duro no teu coração mesmo. Você como cristão, eu não posso admitir que você leia um livro, um romance, uma história, ou um livro mesmo que seja da obra de Deus, sem ler a Bíblia. Eu não posso admitir isso. Você está perdendo o seu tempo. Você está com a prioridade errada. Priorize. Depois faça o que você quiser. Leia tantos livros quanto você quiser, quantas revistas você quiser, quantos romances você quiser. Eu não tenho nada contra as histórias, apesar que tem alguns demoníacos, algumas histórias demoníacas. Você tem que filtrar. Harry Potter, né, aquele filme lá, os Anéis, lá, o Senhor dos Anéis. Tudo demoníaco. Tudo demoníaco. E outros mais aí, tem outro aí que eu não lembro agora. E as pessoas estão se deixando levar. Estão se deixando levar. E se enganando.
É uma pena eu ter que terminar. Vou orar por você agora. Fique de pé, meu amado. Deus te chamou aqui hoje para você aprender coisas que talvez você já tenha ouvido. Mas entenda que o verdadeiro servo serve a Deus e não ao mundo. O verdadeiro servo segue a Jesus e dá a sua vida por Jesus. Dá a sua vida por Jesus. Deus vai requerer isso de você. Eu gosto muito de um versículo bíblico, vou falar de novo, irmãos, me perdoem, às vezes sou repetitivo, mas eu preciso falar para você entender a força da palavra, né? Quando Deus fala, quando Jesus falou que aquele que ama mais pai, mãe, filho, irmãos, do que a ele, não é digno dele. Ele não está brincando, irmãos. Jesus falou, não é digno de mim quem ama mais pai, mãe, filho, irmãos, do que a mim. Ele não está brincando. Ele não está ali fazendo assim uma palavra bonitinha assim. E ninguém prega. Você vê no rádio assim aquelas palavras, ninguém fala essa palavra. Não quero exagerar, irmãos, mas sabe, ninguém fala, você tem que amar a Deus se você não é digno dele. Se conscientize daquilo que Deus quer para a tua vida. E agora se apresente diante de Deus e fala, Senhor, eu quero. Ou desista logo.